Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Podcast Zé no Rádio no ar, Zé no Rádio de número 12, já são 12 semanas ao vivo toda segunda-feira às 8h30 e depois você acompanha o podcast, você acompanha pelo Facebook, tá lá em Central 3, tá lá no canal Ultrajano, você também assina o feed, busca aí no teu celular Zé no Rádio que o podcast aparece pra você toda noite de segunda-feira. Do lado de cada bancada, somos da Central 3. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro e a mim, rapidinho, que hoje a mesa tá e o telefone, né? Tá cheia a coisa.
Hoje
tudo
tá
bem?
Tá tudo bem, Paulo Júnior. Semana passada eu falei aqui que a Chapecoense, eu tinha tomado um gol do Corinthians. O Corinthians tinha tomado um gol da Chape. A Chapecoense tomou 9 gols de lá pra cá, Paulo Júnior.
Foi rápido. Zé Trajano, boa noite e apresente o povo que você trouxe aqui hoje.
Boa noite. Hoje tá recheado, né? Número 12, programa. A gente vai ter no Rio de Janeiro nosso querido amigo Lúcio de Castro, né? Que a gente tá para trazer aqui a São Paulo. Quando ele vier, vai estar aqui no estúdio. A meu lado, dois velhos companheiros, um bem mais velho, né? Bem mais velho. Como diria o locutor antigo falando de Djalma Santos, um velho lobo de outras batalhas, Roberto Salim, companheiro há mais de 40 e tantos anos por essas estradas aí do jornalismo esportivo. E André Plihal, bem mais novo que o Roberto Salim, mas posso chamar de velho companheiro também, né, Plihal?
Velho companheiro, 2 décadas, Trajanão.
Uma, 2 décadas. O Salim são 4 décadas e meia.
1 e meia?
Que capricho. Meia de arrebento.
Que capricho. Meia década. Ó, hoje a Figueirense está fazendo 96 anos. Brasil e Croácia, quem diria, 3 anos atrás, abriram a Copa do Mundo no Brasil.
É.
Vocês sabiam disso? Lembra disso? Lembra disso, Julião?
É, aqui na Arena Corinthians. Itaquerão, né, Dragão?
Itaquerão. Oberdan Catani, Salim, faria 98 anos hoje.
Ele segurava a bola com uma mão só, né?
De uma mão?
Sim, defendia e parava a bola assim.
Você entrevistou várias vezes o Oberdan?
Eu entrevistei algumas vezes o Oberdan, mas meu pai assistiu muito o Oberdan. Cara, ele falava que era um goleiro fantástico.
E gozado que ele estava sempre presente ali no Palmeiras, muito, nas festas e tal, né? 2 anos sem Fernando Brant. Daqui a pouco, vamos no final do programa, vamos fazer uma homenagem a ele.
Exatamente.
Grande parceiro do Milton Nascimento. Rei Charles morreu há 13 anos, no 10 de junho. Terá uma homenagem musical ao Rei Charles.
Também.
E terá uma homenagem também a João Gilberto, que fez 86 anos. Veja você, não é mole, não.
O mistério do Brasil, João Gilberto.
Eu imagino ele que não abre a porta pra ninguém e bota a comida debaixo do...
Pois
como é. Que agora aos 80...
Não lava a louça, João Gilberto.
Não, né? Lava louça. E tá com um problema sério lá com os filhos, o um negócio de direitos, com uma namorada mais nova, filha pequena, é uma confusão. Mas é o grande João Gilberto. Eu sei que tem gente que não gosta, que detesta, mas eu adoro. Nossos fãs em casa vão pedir que se manifestem dando nome da cidade que estão ouvindo.
Só falamos se falar a cidade, hein?
É, se não falar a cidade. E depois vamos falar, pedir ao Salim, no meio do programa, para falar um pouco, de um centro que ele entrevistou umas 1000 vezes, que é o Maguila, que hoje completa 59 anos.
Aniversário do Maguila.
Maguila. Como é o nome do Maguila?
Adilson.
Adilson Rodrigues? Não,
Adilson Rodrigues.
Adilson Rodrigues. A gente vai falar muito do São Paulo, do clássico de ontem. Vamos falar do Grêmio e Bahia, que está em andamento. Tá, quanto está o jogo?
0-0.
0-0. Ah, o Santos, o Levi, deu entrevista hoje, vai assumir. O Luiz Fabiano fazendo gols pelo Vasco. O Sheik comandando a Ponte Preta. E um negócio meio inusitado. 4 pênaltis no jogo do Internacional.
Eu gostei do inusitado.
Não, eu nunca vi isso na minha vida.
Eu nunca vi, né?
Você viu alguma vez, filho? 4 pênaltis no segundo tempo. A seu favor?
Jamais. É engraçado que foi o final de semana nos pênaltis, né? O Carli do Botafogo fez 2 pênaltis no mesmo jogador no Rio.
É.
E teve o pênalti marcado pela arbitragem.
E o juiz voltou atrás.
O juiz voltou atrás.
Havaí e Flamengo.
É.
Mas 4 gols de pênalti.
Mas perdeu dois, né?
Perdeu dois, é verdade.
É.
Bom, seleção perdeu, enfim, né?
Quer que eu te ligue 6h45 amanhã, Trajano, para ver
não,
o jogo?
Eu abro mão desse Brasil-Austrália. Está fazendo muito frio, prefiro ficar debaixo das cobertas.
E amanhã o reserva do reserva, né?
Amanhã reserva do reserva. Será que a Austrália é reserva do reserva também? Tá vendo? Time de canguru. Vamos pro Rio de Janeiro. Bora. Vamos conversar com o Lúcio de Castro. Alô, Lúcio, bom dia, boa tarde, boa noite.
Boa noite, seu Zé Trajano. Boa noite a todos, ao Leandro, ao Paulo. Em especial, os ex-companheiros de sempre. Roberto Salim, André Plihal. E você vai me permitir eu subverter a ordem aqui e falar 30 segundinhos, seu Zé Trajano.
Fala.
Uma coisa que eu queria muito falar sobre você. Eu sei que você não gosta, mas eu quero falar.
Vamos lá.
Eu queria falar a todos os amigos que estiverem em casa, ouvindo, e não posso deixar de falar aqui com o seu Zé Trajano, estando com ele no ar, falar sobre seu Zé Trajano hoje, que faz tanta falta nesse Brasil de hoje. A gente tem que registrar e não pode deixar passar, falta no sentido de, do que ele, da obra dele, porque ele está aí do que nunca. A gente tem que registrar que o que o seu Zé fez na história da imprensa brasileira nunca tinha sido feito e nunca será feito novamente. Então eu queria muito registrar o lugar histórico do Trajano, um lugar onde não existia nenhuma restrição para se falar ou fazer nada. E como eu disse, e resumindo um pouco, eu poderia citar várias outras coisas, mas o papel histórico do Trajano na imprensa brasileira, se eu tivesse que resumir, seria esse, de algo tão inédito e tão inusitado, e repito com toda certeza absoluta que não poderia ser desmentido. Alguém que inventou o único lugar na história da imprensa brasileira onde se pôde falar e falar qualquer coisa, e isso nunca mais irá acontecer. É só isso que eu queria registrar, ter um papo muito bom entre velhos amigos.
Bom, estamos aqui entre velhos amigos, e eu queria que você falasse um pouco, Lúcio, do Spotlight, que você vem batalhando, botando de pé com entrevistas, com reportagem, com opiniões. Como é que está funcionando?
Tá bom, fui injusto comigo, né, seu Zé? Ali também pode falar.
É verdade. Aí você pode falar que você vai entender, pô.
Nessa pequena trincheirinha, mas é óbvio que as dimensões são muito diferentes e as razões de poder falar tudo, enfim, não tiram o peso histórico. Mas ali a gente pode falar sobre tudo e fazer reportagem sobre tudo, e vamos tentando. Eu acho que nesse momento tão dramático da vida brasileira também, e da imprensa brasileira, onde se pode... muita gente não se dá conta disso. Eu tenho falado muito sobre isso em palestra para estudante, sobre o que está acontecendo, sobre onde cada vez existe menos espaço para reportagens, e a gente está aí na mesa com dois representantes disso, o André Plihal e esse monstro sagrado que gosta tão pouco de elogios, mas que eu também não posso deixar de falar, Roberto Salim. Então, no momento que existe cada vez menos espaço para isso, que os interesses comerciais, questões de direitos de transmissão, ainda mais na área de esporte, são tão confundidas com jornalismo, então eu estou tentando aqui me reinventar e reinventar um espaço onde a gente possa fazer isso. Acima de tudo, estamos firmes na trincheira aí.
Ô Lúcio, eu li uma matéria, acho que você tem uma opinião sua, matéria, não lembro bem, que você fala do estádio do Flamengo, do possível estádio do Flamengo, isso, no Leblon. E você fala da briga da associação de moradores, não querendo que isso aconteça, e você volta lá atrás, né? Você vai lá na Praia do Pinto, da Cruzada, e fala um pouco do Leblon, como funcionava e como funcionam as coisas no Leblon, um bairro que você conhece muito bem.
Eu fui, até inclusive, seu Zé, tava ouvindo vocês desde o começo, vocês falando em João Gilberto, um breve parênteses antes de entrar nesse assunto. Eu vou te contar uma história rapidíssima. Eu sou vizinho aqui, eu sou vizinho de João Gilberto, por incrível que pareça, aquele vizinho mais que aquele vizinho que a gente nunca vê, né? A gente sabe que é. E há uns 4 anos atrás, 5 eu imagino, eu um dia entrei no supermercado, estava um homem de capuz andando no supermercado e olhando para as pessoas, e por incrível que pareça, ninguém reconhecia ele. Eu acho que ele... E aí eu parei, claro que eu travei diante daquilo, né? Olhei e fiquei, meu Deus, é ele. E ele ficou, eu acho que ele ficou muito mais apavorado do que eu. Ele olhou e falou assim, alguém me reconheceu. E não deu tempo para mais nada, porque ele saiu e foi embora. E foi uma história inacreditável, que não está documentada, portanto ninguém precisa acreditar, mas eu juro que é verdade. Eu encontrei João Gilberto em tantos anos como vizinho dele, morando pertíssimo, uma vez só, nessa circunstância. Talvez tenha sido a única vez que ele saiu na vida no Rio de Janeiro.
É inacreditável, realmente é...
Sabe o que é isso, Zé? É que às vezes a notícia gosta do jornalista, né? A notícia vai atrás do jornalista.
É, verdade.
Pois é, e aí quando eu olhei, ele percebeu que alguém tinha reconhecido ele, ele foi embora, ele se recolheu. E eu acho que eu também fiquei tão perplexo e atônito com aquilo, que também não soube fazer nada, mas também não quis invadir.
Isso no LeBron, né, Júlio?
Isso. É.
Pega o gancho e fala no estádio agora.
E eu pergunto para as pessoas, todo mundo mora, gente que mora até no prédio dele, que nunca viu ele. É, realmente é impressionante. Mas enfim, seu Zé, retomando aqui o tema do estádio do Flamengo, o que mais me chocou naquela ocasião e me fez escrever aquele texto, para quem não está muito afeito, eu dividi um pouco o site da agência Sportlight numa página de opinião e outra de reportagem. Porque é uma coisa que eu sinto muito, que as pessoas confundem muito. Às vezes você faz uma reportagem, uma crônica, e as pessoas falam, aquela reportagem. Então eu fiz questão de dar bem essa divisão. Quando é opinião e quando é reportagem. E na página de opinião eu fiz, movido muito pela... Acho que o que nos move, e temos isso em comum, é sempre a indignação, né? E aprendi, realimentei muito isso com você, com certeza. A indignação de ver a posição da Associação dos Moradores do Leblon falando que, em nome de todos os moradores do Leblon, os moradores do Leblon não queriam um estádio do Flamengo, um estádio na Gávea. E aí eu, pelas relações, desde sempre, desde pequeno, convivendo em pelada, na praia, com a turma ali da Cruzada São Sebastião, e frequentando muito a Cruzada São Sebastião, para quem não sabe, para quem não é do Rio, nasce de uma favela que era a favela da Praia do Pinto, que é removida nesse processo de remoção, que explica muita coisa do que a gente está vivendo hoje, e esse processo é muito bem mostrado no Cidade de Deus, quando as favelas são removidas e dão origem a isso, a esses conjuntos habitacionais que estão hoje aí, e raiz de tantas coisas, porque vão varrendo as pessoas para baixo do tapete, e um dia elas se dizem presentes. E a Cruzada está nesse movimento, que muita gente foi para a Cidade de Deus, foi para Cordovil, e outras ficaram nesse conjunto habitacional do Leblon, sempre muito discriminado. Em pleno Leblon tem um conjunto que é uma comunidade. E aí, conversando com as pessoas de lá, todo mundo, uma unanimidade realmente, quase 100%, gostaria de ter um estádio. E a Cruzada, particularmente, pode falar muito mais do que o resto, porque ela realmente é colada no estádio do Flamengo. Então, se alguém seria prejudicado, são os moradores dali. E aí, isso mostra pra gente um sentimento porque quando falam em nome dos moradores do Leblon, não estão falando, ou seja, não consideram que aqueles moradores são moradores do Leblon. E, no entanto, eles são. E a gente está falando de um lugar, seu Zé, que você conhece bem a história, foi um lugar no mundo, e eu também não tenho medo em afirmar, que mais formou jogadores de futebol. Uma comunidade inacreditável de talento. Você tem ali Adílio, Paulinho Pereira, Rui Rei, Júlio César Uri Geller, e tantos outros, assim. Tem mais de 10 jogadores de futebol formados ali. E, no entanto, vítimas ainda até hoje de preconceito. E alguém se arvora a falar no nome dessas pessoas, porque não considera que eles são moradores do Leblon.
Vamos dar uma paradinha só aqui, Lúcio. Só um minutinho.
Me deixe falar um pouco sobre isso.
Vamos falar um pouquinho. O Paulo pode ver se dá nome aos bois aqui do nosso pessoal que está...
Ouvintes? Vamos lá.
Em cadeia.
Roberto está em Barrinha, no Rio de Janeiro. Quem mais? O Emiliano. Emiliano já esteve aqui, né? Emiliano Portela, lá de Teresina, no Piauí. O Matheus, o Edmar, o Júnior está em Aracati. no Ceará, o Felipe de Amparo, o Kleber aqui da Casa Verde, pertinho em São Paulo. Tem uma boa aqui. Cadê? O Arthur Lopes. Mandem um beijo pra minha namorada. Tô na estrada indo atrás dela, 700 quilômetros de trecho.
O cara tá onde?
Eu acho que o programa acaba antes de você chegar.
É, ele vai chegar depois do dia dos namorados.
Pois é.
Chegar
no dia do Natal. É. Espero que já falte um 100 ali e de repente a gente chega junto. O Antônio de Brasília, botafoguense, sempre ligado. Né, o Moacir do Paraná. Muita gente aqui, Zé.
Legal. Olha, eu vou pedir para o Lúcio a gente resumir um pouquinho, porque senão a gente não vai colocar nem o Plihal, nem o Salim na história. É, como é que ficou essa história, ô Lúcio? Em que pé que está?
É, essa história, por enquanto, é quase um tratado de intenções ali, de ter o estádio ali. É, e eu acho que a associação agora parece, se isso se andar, de, o estádio for adiante, é possível que a gente tenha esse conflito aí, né, que volte. Por enquanto, a associação parou de se manifestar, mas esse conflito existe, e eu não sei como é que vai ficar realmente. Mas eu não vejo sentido nenhum, e principalmente isso que eu falei, São Zé, é que eles falem em nome dos moradores do Leblon e sem que escutem e incluam entre esses os principais interessados, que são os moradores da Cruzada São Sebastião.
Só mais duas coisinhas em relação ao Flamengo, aproveitando o Lúcio, hein? O Flamengo vai estrear um estádio novo lá na Ilha do Governador. O velho estádio da ilha agora será o estádio do Flamengo, oficial.
É, será o estádio do Flamengo,
a Ilha do Urubu.
Eu só lamento que até agora eu não tenha escutado, espero que eu esteja errado, mas tenho acompanhado isso muito de perto. É, eu não ouvi ainda falar nesse estádio, que é algo fundamental pro Flamengo, inclusive esportivamente, não tenho a menor dúvida. Os lugares populares, que já que não tem a prisão do Maracanã, que o ex-Maracanã se tornou hoje, eu espero muito que esse estádio da Ilha do Urubu tenha lugares que tenha tudo. Eu acho que ok que tenha camarote, que tenha lugar para os mais em mais condição, mas eu acho que espero muito que contemple aquele Geraldino do Maracanã, saudoso do Maracanã, porque é esse povo, o povo do amor incondicional, que empurra o Flamengo em qualquer circunstância, e ainda não ouvi falar do lugar deles no estádio.
E a última para o Lúcio, hein? Você manteria ou não o Zé Ricardo?
Trajano, eu irei resumir bastante, porque é uma questão longa, e como tem muita gente que eu também quero escutar aí, eu te diria que eu manteria, porque eu acho que realmente, para começar, o cenário brasileiro de treinadores é péssimo, e isso merece até uma reflexão maior para outro dia, ou porquê, enfim. Mas eu acho que não tem muita gente aí que se possa botar. Acho que ele é um cara com ideias boas, mas certamente padece do mal desses novos técnicos brasileiros que têm boas ideias, que vêm principalmente desse movimento pós-Copa de 2014, em que entenderam, ao contrário da velha guarda, como Vanderlei Luxemburgo, que ainda acha que está tudo ótimo, que nada aconteceu e que o 7-1 foi casualidade. Essa nova geração entendeu que a gente tinha uma defasagem, que a gente precisa fazer algo diferente para equiparar um pouco o nosso jogo, o que está se fazendo até taticamente lá fora. Mas a minha grande questão é que eu acho que eles entenderam que precisa fazer alguma coisa, mas não sabem muito como fazer. E acho que o Zé Ricardo está exatamente nesse caso. Então, eu acho que ele precisa rever alguns conceitos. Eu não demitiria, principalmente por ausência de outros, porque acho que ele é um cara com boas intenções no futebol, mas ele precisa mudar alguns conceitos. Principalmente a grande contradição dele. E aí não é por causa da pessoa, mas, por exemplo, o cara que pretende um jogo moderno, um jogo onde a saída de bola se dá ali com os chamados volantes, etc., ele não pode escalar o Márcio Araújo aí. E
sabia.
Não é por causa da pessoa.
Sabia que ia sobrar pro Márcio Araújo.
É uma grande contradição no trabalho dele.
É, Muralha e Márcio Araújo, vou te espantar, né? Ô Lúcio, valeu.
E agora o Arão também.
O Arão entrou agora. O Arão era seleção.
Até quando pede para resumir, né? Resume aí o Flamengo. Cabe o Márcio Araújo. Não tem jeito.
Ô Lúcio, brigadão, hein, Lúcio?
Seu Zé, um grande abraço. Olha, o povo aqui te espera. Não há lugar que eu passe por aqui que não perguntam por você. Você sabe que tem uma homenagem marcada. Sei,
em breve iria irei lá com vocês no Bipibi, claro.
Em vários outros lugares.
Grande abraço, obrigado, Lúcio.
Um grande abraço para todos aí, muito querido.
Valeu. Vamos subir o Rei Charles, então.
Vamos de Rei Charles?
Vamos de Rei Charles para encaminhar aqui pro pro Salim e pro Plinhal.
I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah.
Ele morreu, se não me engano, com 74 anos, algo assim, né? Embalou muita festa do nosso tempo. Salim.
Fale, homem.
É, vamos falar rapidinho, porque os jornais estão falando muito dessa coisa da TV alemã, do professor, do médico Júlio, que denúncias de doping e tal. O Salim, mais do que ninguém, conhece o Dr. Júlio, ele que descobriu o Dr. Júlio, ele que fez a primeira entrevista com o Dr. Júlio, depois da entrevista, que ele batalhou muito tempo, revelou muita coisa, teve um debate na ESPN, ao vivo, com a participação de técnicos, atletas e tal. Então, o Salim vai estudar com calma tudo que está acontecendo, né, Salim? E a gente promete daqui a pouco, quem sabe, não sei onde ainda, né?
Saber onde a gente vai escrever.
É, onde a gente vai escrever. Quem sabe o Trajano está à disposição.
A Central 3 também.
A Central 3 também. E a gente vai... E a verdadeira história do Dr. Júlio, né, Salim?
Pois é, o Dr. Júlio é uma figura. Teve uma menina que deu um doping positivo, uma menina do atletismo, né, ainda juvenil, Eliane Luanda. E no Estadão saiu uma notinha que a menina que tinha batido o recorde sul-americano em prova de fundo tinha, né, dado doping positivo. E o Dr. Júlio aparecia na matéria do Estadão falando.
Isso que... há quanto tempo atrás? Mais de 10?
Pô, mais de 10, claro, acho que uns 15 anos, né?
15 anos.
Mais até. E ele falava, pô, que ele tava. Que ele dava mesmo substâncias. Que o problema não era dopar, o problema era o atleta se dopar sozinho, sem ter o acompanhamento médico, né? E ele falou tudo. Falou da hipocrisia que existia, né? E a gente botou na ESPN a matéria. E como você estava prevendo que ia dar uma complicação grande, você bolou uma mesa redonda logo depois, né, da apresentação da matéria. E eu lembro até hoje que um técnico famoso de uma modalidade entrou assim, um cara que eu conhecia há muitos anos, entrou na redação e falou assim: você não sabe com o que vocês estão mexendo. Assim, tipo ameaçando. Eu achei que era brincadeira.
Te provocando.
Não, falando, vocês não sabem com o que vocês estão mexendo, né? A gente sabia direitinho com o que estava mexendo, né? Agora, o engraçado é que a gente fez a matéria e a ESPN fez. Ninguém foi atrás, né? Não repercutiu. O Conselho Regional de Medicina não caçou. Dr. Júlio, né? Não caçou diploma, não caçou nada. Ele continuou trabalhando. E agora, pô,
15 anos depois.
O alemão faz a matéria e tem essa repercussão. É brincadeira. Isso é o exemplo do que acontece.
É outra hipocrisia.
É outra hipocrisia.
Da própria imprensa brasileira. Pô, da repercussão, de claro, ir atrás e tal.
É lógico, pô, da época, 15 anos atrás.
Quer dizer, lembro, o Dr. Júlio falava já da turma do futebol também, né?
Falava.
Porque o futebol sempre passou meio à margem, né, de questões desse tipo de doping, né? Mas ele falava. E jogador grande, graúdo, seleção brasileira.
Fala você, homem.
Olha, nós vamos agora fazer o seguinte. Vamos agora cair na bola rolando. Falar
o bola e campo, como diz, né?
Falar do clássico de ontem. Que o placar é mentiroso, 3-2. Era pro Corinthians ter enfiado a raquete no São Paulo. Porque você que conhece bem o São Paulo, cobriu o São Paulo há muito tempo, durante anos, tem conhecidos lá, tem fontes no São Paulo. Queria que você descrevesse um pouco como é que você vê esse ambiente através de fontes e tal, e também emendasse na renovação ou não do Lugano, uhum, que é um personagem que você conhece muito bem, que tal fala essa semana, se renova ou não renova.
É. Bom, primeiro, a situação do São Paulo é a mesma de 2016, de 2015, de 2014, a coisa não evolui no São Paulo. Se você pensar no elenco do São Paulo de 2 anos atrás... talvez nenhum jogador se repita. Foi todo mundo embora e...
E tá indo a gente embora agora também, os novos estão indo embora.
E cada vez mais cedo, né? É. Tem jogador aí que era tratado como joia, que não completou 10 jogos. O David Neres foi pra Holanda jogando 8 partidas pelo São Paulo. Então eu acho que assim, tenho certeza que o problema maior não é material humano, não é jogador. Se a gente pegasse o elenco do Corinthians, depois de O título paulista de 6 jogos do Campeonato Brasileiro com 5 vitórias e 1 empate.
Fica difícil falar,
né? É, parece que tudo sempre foi maravilhoso no Corinthians, mas não. É, o Corinthians, embora também tenha manchado um pouco aquela ideia de que o Corinthians tinha uma direção super profissional no fazer futebol. O Roberto de Andrade quase foi impeachmentado aí há pouco tempo. É que também os resultados do futebol acabam encobrindo tudo, títulos, conquistas acabam encobrindo tudo. Mas ali o pessoal que cuida do departamento de futebol do Corinthians me parece ser muito mais do ramo do que no São Paulo. Eu acho que falta ao São Paulo sensibilidade para perceber aspectos humanos do jogo. Eu acho que tem muito dirigente corneteiro, aquela coisa mesmo de a estrutura arcaica dos clubes brasileiros, pouquíssima modernização no modo.
Mas logo o São Paulo se vangloriava tanto.
Mas nesses aspectos o São Paulo ficou muito para trás. E você pode. Se a turma que tá lá continuar lá, você pode trocar técnico, pode trocar elenco. Não é possível que o São Paulo tenha o dom de sempre contratar, por exemplo, os piores zagueiros do mundo. Não.
Vai ver que é um estilo, né?
Até essa coisa de zagueiro é complicado. Eu não sei se você assistiu, Trajano.
Lateral direito de São Paulo contratou uns 20
todos, nos, né, últimos anos. O que é muito evidente que a maioria dos jogadores que saem do São Paulo se dá bem nos outros clubes, no clube que vai. O Neilton ontem fez um golaço contra o Atlético Mineiro. Não estou dizendo que o Neilton fosse a solução dos problemas do São Paulo, não. Mas é um cara ali que podia ajudar na briga, Trajano. Ainda mais o São Paulo, que não tem nem número de jogador, não tem sequer número de jogadores.
Então a tua previsão é que a vaca do São Paulo vai pro breve direitinho nesse Campeonato Brasileiro. Esquece brigar lá em cima, vai ficar ali no meio. E olhe lá.
No meio, assim, numa previsão otimista. Não estou dizendo que vá passar pelo perrengue de 2013 e do ano passado, pode até acontecer, mas eu acho que não. Mas uma classificação em sexto lugar
tá
para Libertadores é para ir para Aparecida de joelho.
Paulo e Amin, e o Corinthians? Vamos falar um pouco do Corinthians,
vocês. Então, eu queria jogar para o Prihal se te impressiona o trabalho do Carille, ou para quem já sabia a proximidade dele com o Tite, a experiência dele com os caras, porque assim, o time está arrumado muito rápido para um cara que começou agora.
Vou ser bem honesto, e talvez eu tenha sido um pouco preconceituoso com o Carille. Eu não botava a menor fé. Eu achava ele muito simplório para ser técnico do Corinthians, muito professor de faculdade, mas professor de faculdade ruim. E ele realmente, o trabalho dele é sensacional. Sensacional. Hoje o Corinthians, para mim, disparado ali, talvez o Grêmio se aproxime, mas ainda, na minha opinião, com uma certa distância, em termos de organização tática, o Corinthians, para mim, hoje sobra na turma.
Na minha também.
Você sente segurança no time do Corinthians. Você tem certeza que o Corinthians...
E se você pegar a escalação...
Não tem nada.
Não, olha a escalação que jogou contra o São Paulo. Cássio, Paulo Roberto... Quem é Paulo Roberto?
Lateral,
Pablo, né? E esse Arana, que é um jogador que está se revelando agora, e aliás, o pessoal fala muito bem dele, atacando, porque defendendo, eu vou te contar, deixa muito a desejar ainda. Aí Gabriel, não sei o que, sabe? É uma coisa meio...
O que a gente acabou de falar do Neilton, que o Prihal acabou de falar do Neilton, é aquela coisa, time gigante, ambiente ruim, engole jogador medíocre. O Marquinhos Gabriel, hoje no São Paulo, não conseguiria jogar e ia parar emprestado em algum outro time. No Corinthians acertadinho,
ele caiu,
o Marquinhos
levantou,
Gabriel, chega e joga.
E ali eu acho que tem outra coisa, o jogador de futebol é malandro, né? E tem uma percepção para o ambiente muito aguçada. Eu duvido que o Maicon, se fosse zagueiro do Corinthians, tentasse aquele passe atravessado do segundo gol que fez ontem.
Mas a culpa é da torcida do São Paulo e da imprensa são paulina, que quando o Maicon chegou...
Agora Fuzaga.
Entendeu?
Contratou ele numa loucura, né?
Contratou em cima do laço, mas aí porque aí acabar...
Mas Trajano, aí eu vou defender. Nessa situação eu vou defender a diretoria do São Paulo. Não tinha como não contratá-lo. Ele fez um semestre, o primeiro semestre do ano passado, ele era melhor do que 99%...
Do Mico Zaguinha.
Hã? Não. Trajano, ele.
O Malinho vai desmaiar.
Sem zagueiro, ele classificou São Paulo para as oitavas.
Não, ele jogou, ele começou jogando bem, enfim.
É. E aí era aquela situação: você ia enfrentar o Atlético Nacional na semifinal da Libertadores e o contrato do cara vencia três dias antes
do gol. Ficou em cima do laço para resolver a parada.
E era o meu, era o cara que simbolizava aquele momento de relativo triunfo do São Paulo. Então, realmente, nesse caso, até perdoa a diretoria de ter feito essa loucura. Mas eu acho que, assim, o que eu quis dizer é o seguinte: o jogador, quando ele não sente respaldo da direção, quando ele sente que ali é meio casa da mãe Joana, ele relaxa. Se ele sente que ele não pode fazer bobagem, se ele fizer bobagem, ele vai ser seriamente cobrado por aquilo, o cara joga simples, Trajano. O cara não inventa. Porque é muito erro.
O pessoal tá largado, então eu faço o que eu quero.
Aqui o negócio, já vi que o negócio aqui não é, sabe?
Então não faço o que eu quero, quem manda aqui é quem pode. Vamos falar do Palmeiras. Que tem agora a rainha da Inglaterra lá, que tem a presidenta, não sei o quê.
É assim, tá desempregado, o Palmeiras tá de olho já, tá difícil.
Sali, com que hora você tá vendo esse Palmeiras que contrata, gasta dinheiro pra chuchu, não sei o quê, e o time, mesmo com a volta do Cuca, e o time ainda não deslancha?
Eu tava falando com o Antônio outro dia, eu desconfio muito de tanto dinheiro assim, né? É uma coisa.
Como é isso, né?
É, pô, esse gasta demais, né? Eu tava vendo uma entrevista dela outro dia no Esporte Interativo, pô, eu acho legal, pô, né? Aquela coisa da doença e que, né, o cara, né, resolveu. Eles têm o dinheiro, eles acham que tem um retorno e tal. Mas eu acho que não é pensado, cara, porque o Palmeiras contrata jogador todo dia, contrata um jogador. Pô, não era melhor então ficar com o Gabriel ao invés de contratar dois, três, quatro, cinco caras que não. Não, Gabriel Jesus, pô, eu acho que é um. Assim, a torcida acho que não está acreditando muito no que está acontecendo.
Ou mesmo o Gabriel Volante, que está no Corinthians, né? O Palmeiras agora. O Palmeiras quer trazer o Bruno Henrique, que foi para parar na Itália e não aconteceu nada. Ué, ficasse com o Gabriel, que foi pro Corinthians?
Não, o Gabriel foi bem pro Corinthians, eu acho que ele tá bem lá, deixei ele lá. Tá bem, não? Okay, sabe o que é? Só deixa eu colocar uma coisinha. O Corinthians, o segredo do Corinthians é que o técnico adaptou o time ao tamanho. Então eles jogam dentro do gasto deles. Eles sabem a dimensão, você entende? É esse o lance. Esse é o segredo.
E não inventem e juntam ali.
Pois é, cara. Não é
e
nada
ele mesmo. Só tinha uma bala na agulha, né? O cara ele não tinha o direito de errar. Então acho que a primeira coisa, a primeira medida que ele tomou para jogar naquele estilo visava garantir a sobrevivência. Exatamente. Antes de qualquer coisa dele.
Mas esse é o grande segredo.
Porque se ele começasse perdendo, e não vamos. Se o Corinthians tivesse sido eliminado pelo Brusque na Copa do Brasil, e não foi por uma bola na trave, no travessão, última cobrança do Brusque.
A situação seria outra.
Talvez, vai saber.
Ele estaria em Sertãozinho. O cara teria voltado para ser.
E o Dorival revelou que o Corinthians procurou ele no final do ano também, né? Então é aquilo, dá confiança pro cara, mas vai sondando ali, claro, né?
Falando em Dorival.
Elano 100%, hein?
O que vocês acharam dessa falando da demissão do Dorival.
Ah, entendi, Trajano.
Eu acho curioso no futebol, assim, demite o técnico, caso do Dorival Júnior, né? Aí entra um assistente, caso do Elano.
Que ganha um sobrenome, né? Vira técnico e ganha sobrenome.
É, Elano,
né?
O nome
dele? Bloomer.
Bloomer.
Aí virou Elano Bloomer.
Elano Bloomer, beleza, né? Bonito. É. Aí o cara ganha os dois jogos que dirige o time. Aí fica a pergunta, por que não continua?
Não, pois é, serviu pra quê então, né? Levira apresentado hoje, né?
Não sei se é muita humildade ou é uma falsa humildade, ou seja lá o que for. Ele mesmo disse que não, ainda tem que aprender muito, que está sendo um aprendizado, que seria precipitado colocá-lo como técnico titular.
E aquele momento que é meio clichêzão, né, Zé? Porque daí o David Braz falou, o Elano conhecia o time e fez o básico. Então o outro tava inventando, tava pondo goleiro de ponta esquerda. Porque é claro que o Elano fez o básico. Ele treinou segunda-feira, fez um rachão terça e foi pro jogo.
Eu não me lembro do nome do gerente, do ex-gerente do Santos, mas depois de que ele foi mandado embora, a coisa não voltou pro rumo mais, né? Eu acho que tem tudo para ter relação. Eu acho que o cara era muito chegado com uma parte do elenco que posicionava as coisas por lá. Depois que o cara saiu, a coisa desandou.
E falar em desandar, Eduardo Batista, o maleável, a situação
já foi mandado embora?
A situação tá complicada lá. O time, ontem, o jogo que eu vi do Atlético Paranaense com o Eduardo Batista foi o de ontem. Não tinha nada. Aparentemente não tem nada
lá
ali pra
tá
você.
O auto-hora de gerente. Isso.
O que caiu pra cima.
E é o time de Masters, né?
É o time de Masters?
É. O Jonathan é o lateral direito.
Lúcio Gonzalez.
Paulo André. Lúcio Gonzalez.
Thiago Heleno.
Grafite. Thiago Heleno. Acho que a pior coisa, sem brincadeira.
Carlos Alberto.
A pior coisa que aconteceu para o Atlético Paranaense foi ter sobrevivido na Copa Libertadores ali por milagre no gol do São Lourenço.
E tirando o Flamengo.
Porque, tudo bem, nesse mês você não tem jogo da Libertadores, os caras não estão tão desgastados. Mas queira ou não, o jogador se ampara naquela. Puxa, a gente ainda tem a Libertadores, estamos nas oitavas da Libertadores. É, convenhamos que as chances do Atlético se dar bem na Libertadores são mínimas.
Pois é, leva vai duas buchas.
E assim, tá perdendo em casa, o que não aconteceu no ano passado. Ano passado, acho que no Campeonato Brasileiro,
foi o melhor, só
perdeu no Palmeiras.
Você falou de Master, vou perguntar o Salinho agora, tem dois Masters jogando. Luiz Fabiano.
Eu
disse artilheiro do campeonato.
Gosto, hein?
Eu vi o gol que ele fez de cabeça, o primeiro do Vasco. É aquele que está. Estão destruindo a gente.
Chegou o Luiz Fabiano.
Quebrou a perna na cadeira.
Vice-artilheiro. E o Sheik na Ponte Preta está ali arrumando uma esquizumba e tal.
Não, ontem ele ganhou o jogo para Ponte Preta.
Nossa, mas é um. O Sheik é a prova que o jogo mental no futebol é absurdo. Que o cara.
O Luiz Fabiano e Sheik eu queria no meu time para entrar de vez em quando, hein, Salim?
E o Renato Cajá, pô. O Palmeiras não tem um Cajá, meu amigo. É verdade. Pode você ver. Não, o Luiz Fabiano. Cara que, pô, resolve.
Mas aí, então mano. O Palmeiras está querendo um centroavante. Não tem uma moção de gente lá e não contrata. Que é o quê?
Pois bom, sobre o Luiz Fabiano, o Carlos Guirolé, que ou nos ouve agora na Austrália, eu falei para ele que não ia. Se fizesse 10 gols no brasileiro, eu pagava
já
o jantar.
Fez 5.
Eu vou pagar o jantar. Eu vou pagar o jantar.
O que o pessoal tá falando aí pra gente? O cara quantos quilômetros ele já andou aí na estrada?
Pois é, vamos ver se ele deu notícia. O Felipe da Tijuca, o Rodrigo, vai emancipar? O Rodrigo da Tijuca. Você pede a cidade, os caras põem Tijuca. Né? Felipe da Tijuca. Aí o Wagner de Sorocaba. O Thiago de Santos Dumont. É, a Rosana tá aqui pertinho na Pompeia.
Tá aí um livro, hein, Zé? Independência Tijucana. É um bom livro, hein?
Não, é.
Um abraço de Anápolis.
É bom não confundir. A Tijuca com a Barra da Tijuca.
Ah, por favor.
É azeite, água e azeite. A Tijuca, a Barra da Tijuca é outra enfermaria, é fora do Rio. É Miami Carioca.
O Eduardo
já tentou ser independente. Houve um plebiscito.
Na Barra.
Na Barra. O grupo que queria separar a Barra do Rio de Janeiro era aquele dos Medina. Rubem Medina, Roberto Medina.
Turma do Rock in Rio.
Turma do Rock in Rio. Mas tinha que ter uma presença, tinha que ter um quórum. Deu um dia de sol sensacional, todo mundo foi pra praia, ninguém foi votar.
Mandem um beijo pra Maria Eduarda, de 8 anos, aqui em Fortaleza. Ela joga futebol e à noite escuta o Trajano comigo. É o Eduardo. Quem mais? O Marcel tá em Floripa, 13 graus. 13 graus tá bom, né?
13 graus pra Floripa, foi. Tá.
O Marcelo São João de Meriti.
Lá que faz calor, São João de Meriti.
É, muita gente aqui. São Luís do Maranhão, pra Gleice. O Rafael Piccolo, sempre ligado, tá em Jundiaí. Muita gente aqui, Zé.
Salim, 59 anos no Maguila. Conta umas histórias do Maguila pra gente. Você se aproximou muito dele durante um ato, no auge do Maguila, você tava... cobrindo o Maguila.
Ah, começo da carreira.
Folha, né?
Na Folha, depois no Placar. No Placar aconteceram algumas coisas engraçadas. Eu fui uma vez na casa dele. Pô, ele... No meio da entrevista, assim, ele puxou um revólver, né? Enorme, assim. Puxou pra mostrar, né? Que ele andava, precisa andar. É, segurou. Eu falei, pô, mas você é tão forte assim, né? Falei, ah, mas às vezes, né? Negócio de assalto, violência e tal. Aí eu fui na feira com ele, ele pegou, tem uma peixeira lá, pegou uma melancia, cortou comigo. Ele era um rei, né? Porque todo domingo era aquele show, né? Ele ganhava as lutas e tal. Eu lembro dele lutando pelo título sul-americano contra um argentino. O argentino era mais magro do que eu, assim, sabe? Magrinho, assim, sabe? O cara magrinho, mas magro mesmo. Juan Antônio Figueroa, título sul-americano. O cara não lutava há 2 anos, cara. Aí eu fui falar com o cara antes, assim, e tal. Aí no meio da história eu entendi que ele falava que ele tinha uma banca de lechuga em Buenos Aires. Né? Ele vendia... É verdade, ele vendia, pô, ele vendia alface, né? Lá, assim, tinha uma banca. Aí, cara, começou a luta. Falei, pô, esse cara não vai enfrentar. Pô, Maguila não. Maguila tinha uma pancada federal, né? E não aguentava a pancada, mas ele era muito forte, né? E aí... cara, começou a luta, pô. Olha, só pegando o tape pra ver de novo. Acho que o Maguila não deu nenhum soco, cara. Ele caiu, pumba. Não, não é mentira.
É, é mesmo?
É, eu achei que o cara, no que eles se aproximaram, o cara já meio, pumba, caiu, acabou a luta. Aí
caiu que nem uma alface que ele,
alface, é.
Ele vendia.
Não, mas é, era muito engraçado.
Ele perdeu pro Argentino uma vez, o Falcone, não perdeu?
Falcone. É. Mas depois teve a revanche.
Depois teve a revanche, foi a grande luta. É. A dele, contra o Falcone e contra o Quebra-Os. Eu lembro que a gente foi fazer a matéria lá no. Você tava no placar naquela época, né?
James Quebra-Os.
É, o Quebra-Os de James Quebra-Os de Minas. Essa luta foi linda, pô, porque foram uns 10 assaltos. Ele não ganhou por pontos, mas também não perdeu. Sabe aquela luta assim que ele lutou bem? Né? Ele lutou bem, mas contra o Falcone, quando ele perdeu, o Falcone lutou por um golpe, não. O Falcone sabia que o Maguila, quando soltava a direita, assim, baixava um pouco a guarda e ficava. Ele ficou o tempo inteiro esperando pra dar aquela pancada, e deu, né?
Tem um jogo por uma bola também no boxe, igual jogar por uma bola.
Era por uma bola, era por um gol.
E você já, Salim, alguém já te explicou, afinal de contas, por que, que o round é assalto no Brasil?
Ah, não é só.
Porque pra mim não faz o menor sentido.
Ah, isso é assalto.
Assalto.
Isso tem muito. Assalto, tem muito. Nós falamos aqui do Santos e falamos do Elano, falamos do Carille, falamos do Zé Ricardo, mas tem alguns técnicos aí, jovens, que, por exemplo, é o caso do Jair Ventura, né?
Pra mim é um trabalhaço.
Tá bem, ele pega, né? O Botafogo todo desfalcado, o time com 13 reservas.
Joga duas vezes às 11 da manhã, com um desfalque.
Esse cara pegou o time ano passado, todo mundo apostava no rebaixamento.
É.
Ele classificou-se para Libertadores. Aí, primeira fase da Libertadores.
Colo-Colo e Olímpia.
Depois Olímpia. Depois cai no.
Só pedreira.
Cai no grupo com o atual campeão, Atlético Nacional, e mais dois times tradicionais. O cara passa. Pô.
Não, e outra, você falou que você olhava assim. Não, quem falou, o Lúcio ou você que falou? Não, falou pro técnico do Corinthians, você, né?
Uhum.
Eu não conhecia o trabalho do Jair Ventura. E o fato de ser filho do Jairzinho, por preconceito meu, eu fiquei meio com o pé atrás. Por achar que o Jairzinho é um cara que não deu certo. Queria, não no futebol, deu muito certo o Furacão da Copa. Mas era um centro meio limitado. O Jairzinho, sabe? O Jair, ele não era um cara. Não estudou, não. Nem bronco, vamos dizer o português, claro.
Uhum.
Então eu achava ser filho do Jairzinho, talvez fosse um outro Jairzinho, coisa nenhuma. Ele é um estudioso, morou fora do Brasil, fez curso, fala bem, acompanha o futebol pelo mundo. Quer dizer, é mais uma virtude.
E acho que ele tem uma outra virtude, ele é marrento.
É.
Ele tem uma dosezinha de marra. Eu acho que para técnico de futebol, e talvez pela ausência de marra, eu não apostasse. É. Total ausência de marra, eu não apostasse.
Tanto o Zé Ricardo como o Carille.
É, eu acho que precisa ter um pouquinho. Técnico de futebol.
Ele tem uma segurança ali.
Pode ser assim, um Mr. Simpatia, sabe, o bonzinho, o legal. Eu acho que é meio incompatível.
Mas a grande surpresa do Campeonato Brasileiro não é nenhum desses jovens, é o Pachequinho. Técnico do Curitiba.
Que jogou bola pra caramba, né?
Que era craque lá do Curitiba, que foi assistente técnico muito tempo e tá conseguindo levar o Curitiba lá em cima.
Perdeu só uma.
Você lembra do Pachequinho, Dalim?
Não. Pachequinho, pô, você tá falando dele jogar.
Jogava no Curitiba mesmo. Jogava no Curitiba, é.
E jogava futsal pra caramba também.
Vamos lá então. A Chape tomou 9 gols na semana.
Deu uma despencada em quinto. Deu uma despencada,
chegou a líder do campeonato.
É.
Líder,
mas tá bem ainda, são 3 vitórias, dá pra se manter lá em cima. É difícil, mas ainda tá.
Acho bem difícil.
Tá no quinto lugar.
O meu filho Pedro esquece que eu estou aqui no ar e pergunta: pai, quem é esse novo colunista de comidas do Ultragênero? Ele não é colunista de comidas.
Google, Pedro.
É, ele é o Moa, meu querido Moacir de Oliveira Filho, que escreveu uma primeira coluna dele falando do tempo que ele morava em São Paulo, há 40 anos atrás, e lugares que ele frequentava. Só um fechou, Michele, que o Salim frequentou muito.
Eu passei ontem em frente, ali na Turiaçu.
Salim fazia reunião de pauta do jornal, que é 30 minutos, né?
30 minutos.
Toda terça-feira, não era lá no...
Não, terça, toda terça.
No Michele, que era uma cantina ali na Turiaçu, perto do campo do Palmeiras. Então o Mo escreveu essa primeira coluna, lembrando aqueles restaurantes que a gente frequentava. E só um deles, fez 17 na lista, só um fechou, que é o Michele. O resto era Moraes, Rei do Filé... A pizza do Castelões, o sujinho. Tem o Riviera, que não é mais o mesmo, agora é fresco.
É, o Riviera, antigamente era um só Riviera. Só ficou com o nome.
É, só ficou com o nome, porque não tem nada a ver com o Riviera antigo. Mais gente aí.
O Roberto Trajano, como já descrevi, eu moro no melhor bairro do Rio, na Barrinha, há quase 13 anos. Aí ele manda a melhor frase, talvez, da história dos comentários desse programa, repercutindo o que disse o Lúcio. Gente babaca existe em todos os bairros. Resumiu bem o Roberto. É isso, né? Não é exclusividade de um lugar só. É. O Wagner elogia aqui o Carilli e manda aqui também um abraço. O Christopher Augusto, o Maguila morava aqui em Ermelino Matarazzo, queria ver o Sturm dizer que vai quebrar a cara dele, igual fez com o rapaz do Movimento Cultural. É bom, hein, o Maguila liderando o Centro Cultural de Ermelino. Dá uma força pro movimento, né?
Aliás, há uma denúncia agora sobre licitação, maracutaia na licitação do Carnaval.
Pois é.
Né? Que houve uma lambança, uma proteção a determinada fábrica de cerveja e a uma agência... As coisas estão começando a aparecer.
Licitação geralmente é um concurso cego, né? Mas tinha uma das partes enxergando.
Mas sabe qual foi a desculpa? Acusaram a administração anterior que fez um edital mal feito. Então agora eles vão acertar no próximo carnaval o edital. É brincadeira, né?
Que coisa, hein?
Eu queria falar só sobre a gente estava falando sobre o Botafogo agora há pouco, que o Jair fez um desabafo bem legal ontem, meio-dia, meia, depois, uma da tarde.
Perdia por 2-0, né?
É, o time foi buscar com gol do zagueiro que fez os dois pênaltis, né?
O Carlinho fez o argentino.
E que contrasta com times que estão comprando muito, como o Flamengo, como o Palmeiras. Meu, eu tenho 12 desfalques, eu tive que colocar 10 meninos no banco e eu preciso trabalhar, eu preciso trocar. Então vocês me perguntam, por que que eu pus o moleque? Eu não acho que o moleque está pronto, mas é o que eu tenho. E hoje a gente vê tanto, né, treinador, o Cuca já tá reclamando, pedindo um jogador assim, assado, que seja de arma, que jogue pelas pontas. E um treco como o Jair, treinando o Botafogo, e foi muito sincero, falou, os meninos aceitaram porque não tinha outra opção. E ter 12 desfalques pro Botafogo...
Pro time que já tem um elenco pequeno...
É, realmente é digno de nota.
Vou mudar de pato pra Ganso, perguntar ao Salinho o seguinte, eu li uma nota hoje, Salinho, triste pro esporte brasileiro, porque o Salinho é um cidadão que acompanhou muito esses atletas brasileiros de outros esportes durante muitos anos. Pelo matérias de história do esporte, Jogos Abertos do Interior, que é o nosso xodó, né? E eu li com tristeza que depois que a Fabiana Moura se aposentou, os índices das meninas que estão praticando salto com vara é um negócio tipo escolar nos Estados Unidos, entendeu? Que a melhor saltadora brasileira não ficaria entre as 10 saltadoras pelo índice escolar americano, por exemplo. Você tem notícias do atletismo brasileiro recente?
Tem umas coisas maravilhosas. Teve o Troféu Brasil agora, pô, né? Talvez no salto, né? Porque também a Fabiana foi excepcional, né?
Foi. Quem não tá numa fase boa também é o Thiago, o menino lá.
Sim, mas não é.
É fácil, mas ele vai ter excepcional.
Talvez pelo momento, né, dos treinos, essas coisas. Mas tem umas histórias maravilhosas. Por exemplo, a menina que dos 100 e 200... que é a Vitória, lá do Rio de Janeiro, ela competiu na Olimpíada, ela fez o índice agora para o Mundial, fez uma marca maravilhosa, né? Ela é novinha, tem 21 anos, conseguiu o índice para o Mundial e ela vai longe.
Ela faz 100 e 200?
Faz 100 e 200, mas a prova dela é 200. A história dela é muito bonita, ela é de uma... Lá de Paciência, no Rio de Janeiro. Você conhece Paciência?
Conhece. É lá no final do Rio de Janeiro.
No final do Santa Rio de Janeiro.
Cruz,
exatamente.
Perto por isso o nome?
Bonito nome. Bonito,
mas é por isso?
Talvez. Paciência é para chegar lá.
Não, mas é a história é do caramba. Porque a mãe dela foi atleta. São 7 irmãs. 4 são atletas. E o pai, seu Genário. Pô, o nome dele é Genário. Ele falou, eu sou o bendito fruto. Não meio de tanta...
E todas as meninas são do atletismo também?
Quatro foram do atletismo, né? Uma já mais velha foi atleta também, a mãe foi corredora também, a história é muito bonita. E ela conseguiu agora essa marca legal. O Aldemir Gomes conseguiu uma marca muito boa ontem também, né? Nesse fim de semana no Troféu Brasil, nos 200 metros, conseguiu o índice para o Mundial também. E tem um moleque, que é uma história do caramba, que a gente fez uma matéria com o pai dele, em 1984, na Folha de São Paulo, página dupla, quando a gente trabalhava na Folha, na última fase nossa lá, antes da Olimpíada de Los Angeles. O pai dele chama Camilo Oliveira. A gente fez a matéria do Troféu Brasil com o pai dele, um domingo de manhã no Ibirapuera, e ele não conseguiu o índice. Ele já tinha corrido com o Carl Lewis e tal, era um cara. Mas ele não conseguiu o índice. E aí eu fui entrevistá-lo em 84. E aí ele falou, né, que estava machucado, aquela coisa toda. Ele falou, mas você não sabe o que é pior, porra. Eu não tenho dinheiro para voltar para São José dos Campos. Não tinha dinheiro para voltar. E a gente deu essa matéria e tal. Uhum. Bom, se passaram 20 anos, sei lá quantos, 30, 40, 30 anos, né? Agora, 84 para agora, faz as contas. 33.
33.
Bom, aí, pô, um moleque, André Oliveira, menino, o filho dele.
Ah, é?
O filho dele, há 2 anos, fez uma marca excepcional entre os juvenis, né? E começou a se destacar, tal, treinando numa pista de terra lá no Espírito Santo, que agora eles moram lá no Espírito Santo. E o moleque é o novo fenômeno do esporte brasileiro.
André Oliveira?
André Oliveira, ele conseguiu também uma marca ontem, foi o melhor resultado dele, foi 10, ele tinha 10,23, acho que fez 10,1.8, então não lembro exatamente agora, mas é uma marca fantástica, e esse daí pode escrever que esse daí vai,
agora, vai longe. Treina numa pista de terra lá no Espírito Santo. Uhum. O pai não tinha dinheiro quando era atleta para voltar para a cidade dele. Esse é o esporte, né, brasileiro, que os atletas vivem. E o Júlio de Alamari e o Sérgio de Barros
continuam. Então, mas agora esse moleque já é do Pinheiros, mas continua treinando com o pai lá, porque o pai não deixa ele.
Você tem falado com o nosso Nelsinho, que sabe muito Nelsinho sobre a situação do Sérgio de Barros abandonado no Rio de Janeiro.
Aquela grande vergonha, né, do esporte brasileiro. A Olimpíada foi uma vergonha, né, nesse aspecto assim, das obras, né, as coisas que foram feitas. O Sérgio de Barros destruído, o Júlio de Alamari não utilizado. O velódromo, pô, o velódromo até hoje, levaram para Pinhais, tá lá. Eles estão com um galpão alugado 10 mil por mês, a ferragem toda enferrujando lá na parte da...
E não precisava ter demolido.
Não, precisava. O teu filho, pô, o João fez a matéria com um arquiteto holandês lá em Amsterdã, ele falando que não precisava demolir.
E esse arquiteto é o arquiteto que planeja os velódromos do mundo afora.
E que fez o novo.
E que fez o novo.
É, o novo custou só 143 milhões para fazer, para adaptar o antigo. Eram só 18 milhões. Eles gastaram 143 milhões.
Tá certo.
Bonito, né?
E a mim?
Oi.
João Gilberto?
Bora.
86 anos?
86 anos.
Vai. Tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso.
Um dos motivos de eu ter horror de programa de música na televisão, trazendo, é que se o João Gilberto fosse competir, não iam dar chance pra ele. Porque hoje você tem que, né, tem que mostrar um falsete, tem que gritar, tem que ter um agudo. João Gilberto...
Nós esquecemos muito de falar que hoje é dia dos namorados, né?
É, passou pra mim batida.
Aquela lembrança do nosso amigo na estrada, né? Serviu
que tenha chegado bem, ou que tenha se concentrado também no
caminho. A única coisa que me deixa agora com o pé atrás em relação ao dia dos namorados, preconceituosamente, eu digo isso aqui, que quem inventou o Dia dos Namorados no Brasil é o pai do João Dória.
Ele mesmo.
Eita.
Eu já começo a olhar meio de esguelha, você entendeu? Pro Dia dos Namorados, porque é um dia...
Isso é novidade pra mim.
É, mas é verdade, é verdade.
Caramba. E torcer pro João Gilberto já ter se convencido, né, sobre o toque dele no violão, né? Eu espero que hoje ele... Será que já toca violão tranquilo, assim, ou ainda
não,
tá...
Não, não, ele tá velho.
Ainda tá esperando.
Será que tem alguém fazendo a biografia desse cara? A gente não sabe.
Mas o problema da biografia, se fizer não autorizado, autorizado, aquela confusão dos filhos, dessa mulher dele, acaba dando confusão. Nós podíamos botar aqui o Tom Jobim. Procura aí em homenagem ao Dia dos Namorados, eu sei que eu vou te amar, do Vinícius. André Plihal, você anda apresentando agora um programa ao vivo à noite, domingo à noite, com jogadores de futebol, você e o Sorim. E é divertido fazer com os jogadores, se soltam ali, porque entre eles...
É divertido. Eu te confesso, Trajano, que eu ainda não me sinto totalmente à vontade...
Porque você não foi jogador de futebol?
E assim, e nunca fui apresentador também, né? Então, para mim, é um ambiente novo...
Eu sinto
novo.
Falta do André Plihal, repórter.
Eu também, assim, o lado positivo, vai, da coisa, é que hoje eu consigo ter uma flexibilidade maior de horários com família e tal, depois de 20 anos...
Tá ficando velho, né?
Depois de 20 anos, estando bastante ausente. Então, acho que, assim, por esse lado familiar, pessoal, a coisa melhorou para mim, mas eu... Puxa, não tem nem como dizer o quanto que eu sinto falta da rua, de escrever, da reportagem, de conhecer pessoas, enfim, tudo que envolve
tudo o que foi feito,
o que vocês dois me ensinaram a fazer e me deram o direito de fazer acima de qualquer coisa.
Eu queria que o Salim falasse de cinema agora, porque a filha do Salim, Mariana Gabriel, fez um filme que está passando já faz tempo, acho que vai passar amanhã, se não me engano, de novo, amanhã, no Sesc Augusta, né?
7 da noite.
7 da noite. Passou no domingo, já passou em vários cineclubes e cinemas e tal. Queria que o Salim falasse um pouquinho desse filme da Mariana, que já teve festivais. É uma história muito bonita. Salim, conta um pouquinho pra gente.
Bom, a minha sogra foi palhaço de circo, né? E ela era uma festa, não sei se chegou a conhecer nesses anos.
Era a primeira palhaça negra.
É, palhaço.
Palhaço mesmo, negro, porque ela era homem, né?
Ela fazia homem, ela fazia um palhaço, né? Década de 40, mas ela nasceu dentro de um circo, né? Que o pai dela, essa é a grande história, né? O pai dela, em 1905, era dono de um circo, pô. Só que ele era negro, pô. Era um empresário negro. Em 1905, era dono de um circo, de um grande circo, o Grande Circo Guarani. Pô, 12, 15 anos após a abolição da escravatura, pô, né? 5, mais 12, 17 anos. E ele era dono do circo. Então minha sogra nasceu dentro do circo, era uma figura maravilhosa, e a minha filha ficou com aquilo na cabeça.
E ela se apresentava como um palhaço homem.
Palhaço chamego.
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 Porque já imaginou naquela época uma mulher fazendo papel de palhaço negra?
Nome de palhaço e nome de... e apelido de pugilista são coisas que eu realmente adoro, a gente conseguiu falar das duas coisas hoje, agradeço vocês.
Chamego.
Chamego.
E o filme, então, foi a Mariana que fez, tem depoimento da Deise, a sua mulher?
Tem. Depois a gente pegou bastante gente, né? Elas fizeram, ela é a Minerrira, né? Dirigiram, né? Ana Minerrira, e passou já em 7 estados, já 45 exibições.
E o nome do filme, a minha avó...
Era palhaço.
Era palhaço.
A Dona Elisa, figuraça, né? Amanhã, ó, convidar todo mundo para
assistir. 7 da noite no Sesc Augusta.
Cine Sesc. Rua Augusta, 2075, ingresso... é gratuito, e depois vai ter um debate sobre o filme, pô, já passou em 7 estados brasileiros, já passou em Brasília, 45 exibições, mais de 3 mil pessoas viram, e começa também a passar na TV Sesc, a partir da próxima sexta-feira também.
É legal.
Ô, peraí, eu tô aproveitando, esse ano eu tô fazendo 40 anos de casado, né? Um beijo, Deise!
Opa, importante.
Todo mundo puxando o saco hoje. É. Bom, nós falamos do Oberdan Catani, falamos do Maguila, falamos do Figueirense, parabéns pro pessoal lá do Figueirense, 96 anos. É, falamos do João Gilberto, do Rei Charles. Deu uma passada geral, né? Só deixei pro fim 2 anos sem Fernando Branco pra gente acabar com Sobe Som. Estamos no fim já, Paulo?
Tem 2 minutinhos.
Então, cita mais alguns aí, mais alguns que mandaram a mensagem.
Quem temos aqui? Vou entrar no Trajano aqui para dar uma olhada. No Trajano, comentaram o Marcelo Gonçalves, do Rio, o Fernando, o grande Lúcio de Castro, estava com saudade de ouvir o Lúcio. O Júlio Santos, Trajano, manda um alô para Belém do Pará.
Alô, Belém.
Tá ligado.
Falando em Belém, um abraço para o nosso Lana, Aderbal Lana, campeão. Lá em Manaus. Lá em Manaus, pela nona vez.
Do Norte,
né? Coluna do Malia no Trajano fala disso hoje.
O Deilson, de Serra, no Espírito Santo, 2 anos sem Fernando Branco, vamos ouvir daqui a pouco. E lembra outro, 14 anos sem Itamar Assunção.
Opa, grande. Outro grande.
Dos bons, muita gente ligada.
Eu conheci o Aderbal Lana já faz quase 20 anos.
É, tá vendo? Tá ficando velho. Uma das
minhas primeiras viagens da ESPN, acho que 99, 18 anos, foi Palmeiras e São Raimundo. Palmeiras do Filipão e São Raimundo.
Grande Lana.
Vamos agradecer aqui ao Salim, Roberto Salim, ao Prihal, ao Lúcio Castro, lá no Rio.
Sempre à disposição.
E segunda-feira estaremos de volta, né? 8h30, ao vivo.
Exatamente.
O que o pessoal faz para entrar no podcast, Paulo?
Ao vivo, 8h30, ou busca aí no teu celular, escreve aí Zé no Rádio, no seu tocador de podcast, ele pinga 9h40, assim que acaba ele sobe, ou você fica ligado aí nos canais do Central 3, o Trajano, que tem 1000 lugares para acompanhar, Zé. Assinar o feed é legal, ele já pinga no teu celular assim que acaba aqui.
Maravilha. E a mim...
Valeu, grande
Paulo,
abraço.
Valeu. Vamos acabar com a homenagem ao Fernando Branco?
Vamos acabar com. Vamos ouvir Promessas do Sol com Milton Nascimento e Fernando Branco.
Com Milton Nascimento, a música que é dos dois, né?
Perfeito, exatamente.
Depois que o Fernando Branco cantava.
Vai cantar também.
Valeu.
Valeu.
pega forte. Eu não sou forte mais. Sou o fim da raça.